Bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos, após mais um jogo do meu, do teu, do nosso Futebol Clube do Porto. Infelizmente, hoje gostávamos de estar aqui mais contentes, não é? Mas não vamos estar, porque de facto tivemos uma noite inglória ontem em Sevilha, na derrota frente ao Chelsea por 2-0 no primeiro jogo, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. A equipa do Chelsea, então, que parte em vantagem para a segunda mão, neste jogo marcou por Mount aos 32 e com Chilwell aos 85 a fazerem o resultado final por 2-0. David, falta ainda uma segunda mão, vamos continuar a acreditar, não é? É importante mantermos a união da nação portista para, na segunda volta, tentarmos fazer a remontada que nós queremos, desejamos e vamos acreditar até ao fim que isso pode acontecer.
Sem dúvida, Luigi, muito bom dia amigas e amigos, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Atenção, que ainda há segunda mão, portanto, temos que acreditar, temos que jogar como se tivesse 0-0, até como se tivéssemos em vantagem, não interessa. O Porto ainda tem hipótese, ainda tem uma palavra a dizer nesta eliminatória, frente ao Chelsea. Pensando já no jogo da segunda mão, o Porto ontem fez uma partida interessante, o jogo foi equilibrado e eu creio que o Porto não pode fugir muito, mesmo estando em desvantagem. Creio que estrategicamente não importa o Futebol Clube do Porto adulterar muito aquilo que foi o seu comportamento nesta partida. O Porto procurou estar sempre equilibrado atrás da linha da bola e depois sair ofensivamente também com qualidade, mas sempre de uma forma consistente quando a perdesse. E é assim que tem que enfrentar a segunda mão, pensando que criou perigo neste primeiro jogo e que pode também criar perigo num segundo jogo, com mais eficácia fazer um, dois golos, tentar não sofrer e depois, eventualmente, um terceiro, ou então aguentar também num prolongamento e depois em penaltis se o jogo ficar 2-0. Portanto, não importa ir para a segunda mão com um comportamento muito, muito arriscado, digamos assim, com uma pressão alta asfixiante, com uma ideia ofensiva no limite do risco. Creio que não, creio que a estratégia, a abordagem estratégica, salvo uma outra nuance, que pode sempre existir, mas deve ser parecida com aquilo que tivemos na partida de ontem. Pensando concretamente agora no jogo de ontem, como disse, esse respeito do Futebol Clube do Porto pelo Chelsea, mas também respeito mútuo do Chelsea pelo Futebol Clube do Porto, as duas equipes preocupadas em, quando perdiam bola, baixarem para organizar, sempre muito consistentes atrás da linha da bola. O Futebol Clube do Porto, montado ali com o seu habitual quarteto defensivo, depois tinha Jesus Tecati de Corona no lado direito, como extremo médio ala direito, depois Matheus Uribe e Marco Grui como médios mais defensivos ou mais recuados, mas também sempre com ofensividade. Marco Grui esteve muitíssimo bem a sair da pressão em transporte, também na forma como pedia ao esférico, como baixava para junto dos centrais para pedir o esférico. Aqui e ali conseguiu mesmo alguma introdução em zonas mais adiantadas. E Matheus Uribe, que está a crescer muito ofensivamente desde o início da época. Já conhecíamos isso do México, um jogador capaz de conduzir, capaz de rematar de fora e também capaz de chegar aos últimos 30 metros para o último passe-remate, mas nesta partida demonstrou isso mesmo, toda essa capacidade. Uma das situações, por exemplo, mais perigosas durante todo o primeiro tempo foi um belíssimo remate de Matheus Uribe de fora. Ele domina de pé direito, depois de peitada, um lance bonito, e atira, e a bola passa um pouquinho por cima da baliza, exatamente, quase ali ao ângulo da baliza de Mendy, do Chelsea. Depois, O Otavinho teve um posicionamento mais central, também entre o médio interior e o médio ala esquerdo, andava ali, e também Luís Dias começou primeiro numa de perfil com Marega, ora também baixava para junto da lateral esquerda. Foi neste posicionamento abre e fecha de Otavinho e sobretudo de Luís Dias, é que era muito exigente. Luís Dias tinha que estar primeiro junto de Marega e depois ir baixando paulatinamente para fechar o corredor esquerdo, mesmo muitas vezes junto de Zaidu. O Porto, por vezes, fazia mesmo uma linha de seis defensiva quando não tinha bola. Lá está o tal respeito pelo Chelsea, fazendo com que Manafá à direita e Zaidu à esquerda se colocassem numa posição mais central e Otávio ou Luís Dias ficavam numa posição de lateral esquerda e Tecati de Corona na posição de lateral direito, a tal linha de seis. Se no corredor direito, na primeira parte, funcionou um pouquinho melhor naquilo que foi o estancar das subidas de Chilwell e também de Timo Werner ou Havertz, mas até mais Timo Werner, que na primeira parte aparecia pelo corredor direito do Futebol Clube do Porto. Pelo outro lado, pelo corredor esquerdo, aí as coisas foram mais complicadas, essa missão tática muito exigente de Luís Dias, então de começar à frente junto com o Marega e depois baixar. Portanto, esses momentos de transição e organização defensiva do Futebol Clube do Porto, aqui e ali, permitiram que o Chelsea criasse perigo, que o Chelsea explorasse essa articulação difícil e algumas vezes até essa desarticulação, e foi num desses momentos que o Chelsea chegou ao golo. Ligação de Jorginho com o Mason Mount que estava ali num posicionamento híbrido, por vezes fazia de médio mais ofensivo, outras vezes de extremo direito, aparecia ali na meia direita do ataque do Chelsea, e foi nessa ligação então de Jorginho com o Mason Mount que apareceu precisamente entre Luís Dias e Zaidu. É mais culpa do lateral esquerdo, Zaidu, do Futebol Clube do Porto, mas eu creio que é por haver essa desarticulação, essa harmonia difícil com Luís Dias no momento defensivo, que depois Zaidu também acaba por se desposicionar e perde ali a zona interior para Mason Mount, que tem uma recepção fantástica, ali uma meia roleta a Zidane e depois remata Marchezine, nada podia fazer, e o Chelsea começava a demonstrar toda a eficácia na partida, não é? O Futebol Clube do Porto já tinha até situações para marcar, como falei, por exemplo, aquele remate de Matheus Uribe, teve também situações para abrir o marcador. Lembramos a sequência de um canto, por exemplo, de Tecati de Corona, um canto direto, Mendy faz uma grandíssima defesa. Tivemos também, por exemplo,
foi Otávio.
Depois também tivemos, na sequência de um canto, assistência da Pepe para Zaidu, que muito bem enquadrado, acaba por mandar um bilhete, mas a bola sai por cima. Portanto, o Futebol Clube do Porto, com outra eficácia, podia ter chegado à vantagem. O Chelsea acaba por se adiantar, mas o Futebol Clube do Porto a reagir bem ao golo. No fundo, eu creio que o jogo não teve propriamente estados de alma distintos. Creio que as equipes estiveram sempre equilibradas, estiveram sempre confiantes, estiveram sempre agarradas ao seu plano de jogo inicial, procuravam primeiro não se desequilibrar e só depois então é que pensavam em desequilibrar o adversário. O Chelsea, fazendo o golo, obviamente respeitou sempre o Futebol Clube do Porto, essa preocupação de contrariar as forças dos azuis e brancos foi sempre notória. Defensivamente a equipe montava o seu tradicional quinteto, Kristensen, Rudiger e Azpilicueta era o trio de centrais, depois Rhys James e Chilwell, lateral direito e lateral esquerdo, respectivamente, Kovacic e Jorginho, então, quando o Porto tinha bola, encostavam-se muito ao setor defensivo. Mason Mount aqui também jogava, mas como médio equilibrador. E depois Timo Werner e Havertz é que ficavam um pouquinho mais na frente, mas também trabalhavam defensivamente. Esta equipe do Chelsea, obviamente, também se desdobra bem para o ataque. Um dos pontos fulcrais foi a subida, lá está, dos laterais, sobretudo Rhys James pelo corredor direito, a perceber essa dificuldade de Luís Dias em estancar aquele corredor. Depois Mason Mount também por ali, a criarem muitas dificuldades. Os médios, apesar de não terem uma mestria ofensiva, uma criatividade ofensiva muito, muito grande, Jorginho e Kovacic são elementos que conseguem verticalizar muito bem no passe, no timing certo, na medida certa, e os centrais também, quando mais apertados, o Porto não apertou, não fez muita pressão alta, aqui e ali tentava então ser um bocado mais agressivo, mas quando isso acontecia, os centrais têm muita qualidade de passe, jogam também com o seu guarda-redes na saída de bola, que também tem muito sangue frio, e então o Porto percebeu que essa pressão alta era infrutífera, para essa qualidade do Chelsea a sair, então ia ligar os setores. Portanto, o Chelsea pensou sempre em estar equilibrado atrás da linha da bola. O Futebol Clube do Porto ainda forçou até ao intervalo um golo que acabou por não aparecer. Algumas oportunidades, também belas defesas do guarda-redes Mendy, que inviabilizaram então um melhor resultado ao intervalo, que seria até justo. Faltou eficácia ao Futebol Clube Porto. Vamos agora também um bocadinho aos nossos ouvintes, ler algumas mensagens também.
Vamos fazer aqui uma pausa então no intervalo deste filme do jogo da derrota do Porto por 2, o Bola 0 frente ao Chelsea. Vamos ler aqui as mensagens. Já está animada aqui a nossa bancada virtual. Animada porque vêm os adeptos daqueles clubes que não estão na Liga dos Campeões e que se sentem maiores, os maiores agora, uma vez que o Porto perdeu frente ao Chelsea. Martin Müller, bom dia amigos, bom dia Martin, sempre atento, o nosso ouvinte suíço, portista. O Blue Reddington não conseguiu dormir, foi uma noite difícil de facto para todos os portistas. Grande abraço Blue Reddington, mas vamos manter-nos confiantes, vamos continuar a acreditar, falta uma segunda mão, é isso que vamos aqui frisar, falta uma segunda mão e é importante mantermos o apoio à nossa equipa, não começar já a desestabilizar os nossos jogadores, os nossos treinadores, a insultar, para quê? Não vale a pena. Agora é que precisamos do apoio, agora é que é a altura de mostrarmos o nosso portismo e continuar a apoiar o nosso Porto para essa segunda mão da Liga dos Campeões, novamente a ser jogada em Sevilha. A Maria Rosa Ferreira, bom dia desde Sevilha, que está em Sevilha, a nossa Maria Rosa, esteve bem perto do encontro de ontem. Para a semana vamos ganhar, diz ainda aqui a Maria Rosa Ferreira. A Amélia Vilela, sempre presente. O Alberto Araújo de Lima, 1-3 na segunda mão. Hat-trick de Taremi, aqui a confiança do Alberto na vitória do Porto, com um golo, com um hat-trick, aliás, de Taremi. Vamos lá ver, Taremi já joga na segunda mão, à semelhança de Sérgio Oliveira, que não jogaram neste confronto frente da primeira mão, frente ao Chelsea. A Amélia Vilela, não nos animar, não, nós temos resposta para dar e confiamos no nosso Porto. Ainda faltam jogar 90 minutos, está? É manter essa esperança e continuar a acreditar. Um grande abraço para o Miguel, sempre atento, também aqui o nosso amigo que é o José Matos, sempre aqui presente. Bruno Oliveira, é só topeiras aqui, Andorinhas, vocês sabem lá o que é a Champions. Vocês sabem lá, e podemos cantar agora. Aqui é aquecer a voz, logo pela manhã. Carlos Bernardo, levam 4 e ficam todos contentes. Aqui o Carlos Bernardo não é portista e está confiante que o Porto vai levar mais 4. Eu gostava que me dissesse qual foi o resultado da tua equipa ontem na Liga dos Campeões.
Ganhou.
Ganhou.
Ganhou. Ganharam bem.
Ganharam bem. Jogaram bem, ao menos.
Jogaram muitíssimo bem. Marcaram, acho que foi 7-0.
7?
Sim.
Epá, estão a jogar para caralho.
Jogaram com o Celta de Vigo e ganharam 7 secos.
Muito bem. Está bem. Não sabia.
Não viste o jogo?
Não vi. Por acaso não vi. Estou desatento à atualidade.
Estás desatento. Estavas desatento. Estavas distraído.
Eu só vejo Porto.
Não viste, não viste.
E só tenho visto Porto na Liga dos Campeões, que até ando desatento às outras equipes.
Não viste, não viste.
Amélio Vilela, estou triste, mas não desanimada. Sempre no apoio aos nossos dragões. O Mi Miguel, não sou adepto de vitórias, sou adepto do Futebol Clube do Porto e só não sou sócio porque não posso. José Mas, acima de tudo, manter esse coração azul e branco, e isso já é muito para toda a nação portista. Mais aqui, Fernando Oliveira, as topeiras muito gostam deste canal, vão dormir. Aqui ao menos mantêm-se acordados. Deixa-me estar acordados. Eles gostam de estar aqui acordados, atentos. Mais aqui, Carlos Bernardo, cá está, o Carlos Bernardo, gosto porque me dá vontade de rir, este ano não ganham nada, força Sporting, por acaso está vontade de rir, este comentário, gosto porque me dá vontade de rir, este ano não ganham nada, força Sporting. Portanto, Carlos Bernardo é um Sportingista que está aqui a apoiar o seu clube e a acreditar então que o Porto vai levar mais 4 no próximo encontro. Volto a dizer, o David já me esclareceu que ontem o teu clube... Mas estavas-te a referir ao
Sport também ganhou.
Também ganhou
o Sport também ganhou bem.
Também não sabia. Estás a ver, estou desatento. Quanto?
Eu acho que outra equipe nem vai aparecer para os quartos de final. Para a segunda mão. Não vai, não aparece.
Tinha vergonha.
Não vão aparecer.
Tinha vergonha. Pronto, está bem. Okay, estou muito desatento ao futebol português.
Tu estás desatento. Não sei o que é que tu andas a fazer. Não sei onde é que tu andas.
Sabes que eu só eu foco no Porto.
Onde é que tu andas? Onde é que tu andas?
Não ando em lá nenhum. João Almeida, bom dia. Para a semana é tudo nosso. Este Chelsea não vai aguentar mais de 90 minutos sem sofrer. Aqui o João Almeida. César Vieira, bom dia. Peço que vocês, Luís e David, chamem a atenção dos portistas que ainda falta a segunda parte. What? Muitos criticam treinadores e jogadores do Futebol Clube do Porto. Para isso já temos os rivais e alguns meios de comunicação que não podem com o êxito do nosso FIAQP na Europa. Desde já, obrigado. Obrigado, César Vieira. Penso que é isso que vamos fazendo aqui ao longo de todos os jogos. Mesmo nos jogos menos conseguidos do nosso Porto, nas derrotas, nos empates, estamos aqui para manter a equipa, a nação unida. É importante, de facto, mantermos a esperança nas vitórias e nas passagens às próximas eliminatórias. Neste caso, estamos na Liga dos Campeões. Não é para qualquer um, não é para qualquer equipa portuguesa, acima de tudo. E o Porto está lá, está a jogar. Ainda tem uma segunda mão para defrontar frente ao Chelsea. Ainda há muito para jogar, 90 minutos, ainda há muito para acreditarmos na passagem do Porto às meias finais da Liga dos Campeões.
E deixa-me pegar nessas declarações do César Vieira. Atenção que ainda há a segunda mão, não é por acaso que é assim o título deste programa. Ainda há uma segunda mão para jogar. O Futebol Clube do Porto fez um bom jogo, com outra eficácia, podia ter tido outro resultado, até podia ter vencido perfeitamente esta partida. Também houve lances de arbitragem que importa também referirmos e que a ser decididos de outra forma também podiam ter dado outro resultado ao Futebol Clube do Porto. Desde logo há um lance de um empurrão nas costas de Azpilicueta, de Marega, já dentro da área, que me parece, obviamente, lance para grande penalidade. É um empurrão pelas costas, vê-se nitidamente, com alguma força. Eu creio que Marega até é prejudicado por ser um touro, por ser muito forte, por ser espadaúdo, robusto. Muitas vezes os árbitros, se fosse ao contrário, se fosse Marega, por exemplo, a colocar o braço nas costas, com certeza dariam. Como Marega tem aquela complexão física toda, não dar então grande penalidade, que eu acho que fica por marcar numa altura que estava então que estava o Chelsea ainda em vantagem por uma bola a zero. Também importa referir e deixarmos aqui essa mensagem. Depois do jogo, obviamente a quente, as pessoas ficam um bocadinho enervadas, ficam um bocadinho tristes, ou bastante é normal, tristes, isso é tudo normal. Eu também fico tristíssimo, também fico, até me custa adormecer, acordo um bocadinho mais mal disposto, é mais difícil mantermos o ânimo logo nas horas a seguir, mesmo no dia seguinte, vimos um bocadinho mais cabisbaixos, mas... temos que também usar aqui a razão e ser justos e pensar na boa exibição do Futebol Clube do Porto, também na boa, na belíssima prestação que o Futebol Clube do Porto está a fazer nesta Champions League. Irrita-me, por exemplo, ouvir os detratores de Zaidu. Vi logo, Zaidu afinal não presta para nada, afinal é um jogador que tem erros primários de divisões secundárias. Quer dizer, estão-se a esquecer, e eu disse aqui, eu comentei aqui, e comentei ontem no jogo, o erro, obviamente, de Zaidu no primeiro golo do Chelsea. Também acho que tem a ver com essa forma do Futebol Clube Porto defender e essa exigência tática que o Futebol Clube Porto teve, sobretudo que recaiu em Luís Dias. Acho que o Porto até devia ter defendido, mas estou à vontade para dizer isto porque falei nos programas antes da partida e mesmo durante a emissão falei nisso, e o Porto na segunda parte até mudou um pouquinho, deixando Luís Dias sempre aberto e não junto de Marega, e depois a ter que fazer uma cobertura mais lateral. Aí o Porto teve mais, conseguiu estancar mais aquilo que foi as subidas do Chelsea pelo corredor direito, mas ainda assim eu creio que o Porto tinha ganho com a colocação de Otávio claramente a partir do corredor esquerdo, não tanto numa zona central como vimos durante toda a partida, mas a partir do corredor esquerdo, com Luís Dias junto de Marega, mas os dois talvez numa posição mais recuada e mais junto dos médios. Talvez assim fosse, com essa nuance, fosse mais fácil, eu diria, fazer as flutuações e conter aquilo que foram as boas subidas de Rhys James e também esse posicionamento de Mason Mount. Mas, ainda assim, e pensando concretamente em Zaidu, que é ele, do ponto de vista de marcação, que perde ali o espaço para Mason Mount, mas não nos podemos esquecer que Zaidu, e eu até falei disso também no comentário, estava a fazer um belíssimo jogo até o golo sofrido, apareceu para finalizar, fez recuperações aberto, fez recuperações em zona interior, muitíssimo bem a compensar a equipe quando estava algo desposicionada, conseguiu também dar apoio ao ataque, como habitualmente faz no transporte e na condução de bola. Lembramos, por exemplo, agora puxando também atrás a história da competição deste ano, a brilhante exibição que Zaidu fez frente à Juve, tinha um fantástico adversário pela frente, Juan Cuadrado, e conseguiu ganhar a maior parte dos duelos, e depois a grande primeira parte do Futebol Clube do Porto nessa partida. Sim, foi devido... Exato, que é que convém não esquecer isto? Foi devido aos desdobramentos de Zaidu, ligando lá está com Otávio aí mais aberto, e foi espetacular aquilo que Otávio e Zaidu fizeram a partir do corredor esquerdo frente à Juve, e a primeira parte que o Porto fez. Nós depois só nos lembramos, ou lembramos-nos mais, da resistência após a expulsão e no livraço de Sérgio Oliveira.
Mas bom jogo que Zaidu fez frente ao Manchester City.
Manchester City, por exemplo.
Na ronda de grupos.
Por exemplo, exatamente, e fez uma boa fase de grupos, e após o jogo, já, claro que parece que já nada, parece que não há memória, não é? Nós estamos numa sociedade, muitas vezes parece que não tem memória, é muito imediatista, e de facto não vê, ou esquece facilmente, ou se calhar não valoriza aquilo que foi feito anteriormente. Obviamente que sempre que Marega não marca, e mesmo que marque, também aparecem os detratores de Marega, que ainda são mais do que Zaidu. Marega, eu volto aqui a dizer, não é, e se pensarmos também em outros pontas de lança, se calhar não é um ponto, não é um avançado centro, melhor dizendo, da minha predileção. E pensamos também na história do Porto, lembro-me de Benny McCarthy, por exemplo, Falcão, Jackson Martins, Lisandro Lopes. Pronto, por exemplo, se calhar identificava mais com estes jogadores, se calhar entusiasmavam mais, se calhar tinham aspectos técnicos mais refinados do que Marega. Mas mesmo assim, importa pensarmos que Marega tem a sua qualidade na finalização, é um jogador que já demonstrou isso até com finalizações em forma de chapéu, não tenho uma recepção tão bem trabalhada, obviamente tem aqui aspectos que podia elaborar, que podia definir um pouquinho melhor, mas também importa nós pensarmos isto, é que o Futebol Clube do Porto chegou a 2/4 de final e 1/8 de final da Champions League com uma Arega a titular e com uma Arega a marcar nessas eliminatórias contra as equipes italianas, marcou no primeiro jogo frente à Juve, colocou a bola em Taremi para Taremi ganhar o penalti no jogo da segunda mão. E não esquecer, por exemplo, nesse jogo frente à Roma, nesses 8/8 de final que depois ditaram a passagem também aos quartos, na segunda mão, Marega é quem faz o segundo golo e foi um jogador muito importante, eu já estou farto de dizer isto, é um jogador muitíssimo importante para a forma como o Futebol Clube do Porto defende, para a forma até, neste jogo não vimos tanto, obviamente, e bem, o Futebol Clube do Porto não podia pressionar tão alto, mas para a forma como o Porto em muitos jogos pressiona alto e asfixia os seus adversários, quando não tem bola e procurando recuperar rapidamente, portanto é preciso percebermos também o desgaste que Marega gera, mesmo quando não marca, mesmo quando até pode estar algo desastrado nos aspectos mais finos da técnica, mas é um jogador muito importante no desgaste da defesa. E depois, por exemplo, não nos podemos queixar muito do árbitro e do penalti e esquecer sobre quem é que foi feito esse penalti. É sobre Marega, não é? Portanto, se o árbitro tivesse sido justo e deveria ter marcado aquele grande penalidade, o penalti seria sobre Marega, seria Marega que tinha ganho um penalti e eventualmente daria golo. Portanto, nós temos que estar, temos que ser justos, temos que estar atentos a todos estes pormenores. E eu acho exagerado aquilo que as pessoas vão dizendo, ok, a quente a seguir aos jogos, pode ser isso, mas mesmo assim eu acho que não é só a quente, acho que há alguma injustiça por vezes. Todas as análises são legítimas, toda a gente obviamente tem o direito de dar a sua opinião, mas eu aqui também tenho o direito a dar a minha. E não me sentiria bem se não dissesse isto, se não deixasse também estas notas. Portanto, o que importa é apoiar estes jogadores, não por uma questão de paixão apenas, não por uma questão de crença meramente, mas por uma questão racional e por uma questão de justiça. É que o Porto jogou bem e ainda temos uma segunda mão para jogar. E estes jogadores merecem, racionalmente, já não falo de outras, noutros aspectos, racionalmente que nós os apoiemos.
Aqui então a nota do David, mas ainda vamos falar sobre esse filme da segunda parte. Para já vamos voltar aqui às mensagens. O Martin Muller vai dizendo, uns chegam aos quartos de final da Champions League e outros somente sabem chatear nos chats. Prefiro ter chegado com o meu clube aos quartos finais. Aqui a mensagem do Martin Muller. Amélia Vilela, minha Nossa Senhora, faltou escrever aqui do Dragão. Já andam aqui cartilheiros, estão aziados por não entrarem na Liga dos Campeões. O Miguel, que é o nosso Zé Matos, como resposta a esse senhor, a mim faz-me rir a alegria de um adepto que nem na Liga Europa entrou. Enfim, mas que não entrou? Não entrou na Liga Europa?
Entrou, então não está agora a jogar. Quase não está agora nos quartos. Estão bem?
Afinal,
estão agora nos quartos. Jogam um que deu. É hoje, jogam hoje.
É hoje o jogo?
É, vão jogar hoje.
Então, mas estão em vantagem, não estão?
É a primeira mão,
está bem.
Mas, quer dizer, para mim já estão em vantagem. Já
estão. São superiores, não são?
São.
Fernando Oliveira, vou ter que trabalhar. Bom dia a todos e vamos acreditar no Sport. Bom trabalho, Fernando Oliveira. Mas nada te impede de trabalhares. Quer dizer, digo eu. Se o teu patrão estiver atento e não te deixar. Ligar, estás a trabalhar, telemóvel ligado, ouvir esta nossa emissão aqui após o jogo do Futebol Clube Porto, apesar da derrota de ontem, cá estamos nós com internet para falarmos sobre essa derrota e continuarmos a acreditar na passagem do Porto à segunda mão. O Pedro Coelho, o Futebol Clube Porto tem que jogar muito na segunda mão, precisa de 5 golos sem sofrer para passar. Que Pedro Coelho pede logo 5 golos sem sofrer. Vamos lá ver. Eu acho que o importante numa primeira fase, é importante é pensarmos no Porto marcar 2 golos, pelo menos para empatar a eliminatória. Depois, a partir daí, logo se vê. E mesmo que o Chelsea marque primeiro, malta, não vamos animar. Mesmo que o Chelsea marque, o Porto, se marcar cedo, claro, também se for já para o fim, já se torna tudo mais complicado ainda. Mas se o Chelsea marcar primeiro que é o Porto, vamos continuar a acreditar. O Porto vai precisar de 3 golos, mas não é possível fazê-los. se mantemos a eficácia, se tivermos eficácia, aliás, que não tivemos nesta primeira mão. O Porto podia ter marcado pelo menos uns dois gols, podia ter marcado ontem. Isso ficou claro. Mais mensagens para... Vou tentar aqui colocar outros. Rodrigo Faria. Bom dia, Dragões. Muito bom jogo do nosso Futebol Clube do Porto. Resultado enganador. A Champions é isto mesmo. Não marcas, sofres golos. Vai ser complicado, mas nós gostamos desses desafios. E eu adoro. Eu, sinceramente, adoro porque... Quando as coisas então correm bem, eu até posso ficar depois a ficar a tremer até à 1 hora da manhã. Mas se acontecer novamente isso, não me importa nada. Nada. Temos de acreditar. De qualquer forma, muito orgulho destes rapazes. Abraços a todos. E eu até acho que isto foi propositado. Eu até acho que vai ser, mesmo batemos mais outra emissão épica.
Ora, eu acho que está-se a escrever qualquer coisa.
Olha que eu sou adivinho, malta. Vocês não esqueçam que eu sou adivinho. Estou aqui, estou a ver.
As premonições têm sido mais que muitas aqui na nossa emissão.
É verdade. Por isso, vamos manter a fé, gente. Osman Rashid, sofremos 2 golos injustos. É isso que vamos vindo aqui a dizer. De facto, foram 2 erros que foram... aproveitados pela equipa do Chelsea. O penalti também não marcado ao Porto. O David já referiu há pouco aquela grande penalidade sobre
Marega.
O Milton Assunção está-nos a acompanhar no YouTube. Subscrevam, malta, os nossos canais YouTube também. O Milton já o fez. Aqui o Eduardo Nunes também. Por isso, subscrevam os nossos canais YouTube. O Tiaguito também. Subscrevam os canais YouTube Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Colocamos lá também conteúdos que não colocamos no Facebook, por isso é importante que vocês acompanhem-nos também no YouTube. O Milton Assunção diz: força Porto, ontem quase quebrei a TV, mas estou com fé na segunda mão. 4-1 para o Porto, de Angola. Grande abraço, Angola.
Grande abraço, Milton.
Para o Milton, que acredita aqui na vitória por 4-1. O Vítor Pereira: prefiro levar 4 que fazer a figura que outros fazem. Diz aqui o Vítor Pereira. É visto, Vítor. Maria Rosa: sim, fui esperá-los ao aeroporto de Sevilha. A Maria Rosa está em Sevilha, malta. Ah, foi
Maria Rosa.
Assim mesmo. E ontem, a chegar ao campo de Sevilha, acompanhou também a equipa a chegar ao campo de Sevilha. Quarta-feira, lá estarei à espera da nossa equipa. Força, equipa, vivo aqui pertinho. Fazes bem, Maria. Continuar a apoiar o Porto, se puderes, vai lá. Tenta dar o teu grito de força à nossa equipa. É importante que os nossos jogadores, apesar do jogo ser em Sevilha, sentirem de alguma forma a presença do nosso clube, dos nossos adeptos e a presença do azul e branco do Porto. É importante, por isso, quem tiver essa possibilidade de estar lá nas proximidades e a continuar a apoiar o nosso Futebol Clube do Porto. O Eduardo Nunes: eu sou do Benfica, mas estou a torcer pelo Porto na Liga dos Campeões porque é equipa portuguesa.
Um grande abraço, então.
Esta é a mensagem do Fair Play aqui do Eduardo Nunes.
Os benfiquistas que nos estão a ouvir e que também torcem pelo Futebol Clube do Porto.
Ele que até tem aqui João Félix como figura... No seu perfil de YouTube. Grande abraço, Eduardo Nunes.
Que até foi formado mais anos no Futebol Clube Porto do que no Benfica, onde depois se notabilizou.
Fernando Oliveira: verdade mesmo, hoje estou doente, mas vamos acreditar, vamos continuar a acreditar na vitória do Porto. Vou ler só mais esta e vamos então para a segunda parte. O Dário Ferreira: aqui o que vejo é que só nós portistas carregamos o sangue português. O resto é só camelos de Marrocos. Daqui o Dário Ferreira. Grande abraço, Dário. Obrigado pelo teu comentário. Vamos então à segunda parte, David, do filme da segunda parte desta derrota do Porto por 2-0. Derrota da primeira parte no geral, porque ainda falta a segunda parte.
Para a segunda parte aconteceu também aquilo que te referi. Luís Dias mais claramente no corredor esquerdo, sem ir para junto de Marega, ficou... por princípio, sempre posicionado ali, a estancar então as subidas de Rhys James e também ajudando um pouquinho a segurar Mason Mount. O Porto defendeu melhor ainda do que havia feito na primeira parte, já havia sido consistente na segunda parte, a sê-lo ainda mais. Talvez a subir um pouquinho mais o bloco, não vimos tanto aquilo que te falei, aquela organização a 6 defensiva, muitas vezes quando Teca, Tito e Luís Dias ou Otávio recuavam e ficavam os laterais Manafá e Zaidu muito mais interiores, junto então de Pepe e Mbemba. Numa segunda parte não vimos isso, vimos mais um 4-5-1 claro, com Luís Dias à esquerda, Tecatito Corona à direita, depois Otávio, Marco Grui e também Matheus Uribe, com o quarteto defensivo mais bem estabelecido, mais claro, até e o bloco um pouquinho mais alto, não digo um bloco organizado para pressionar, para roubar alto, mas digo um bloco um pouquinho mais adiantado, não permitindo ao Chelsea grande organização ofensiva, grande incursão nos últimos 30 metros, e mesmo estando o bloco mais adiantado, o controlo da profundidade das costas, quer de bolas mais altas, quer de bolas metidas mais rente à relva para desmarcação, foram melhor conseguidas. Nesse momento emergiu, nesse bloco mais adiantado, setores obviamente sempre juntos, o ofensivo, o intermediário e o defensivo, linhas muito juntas por parte do Futebol Clube do Porto, mas nesse momento emergiu, por exemplo, um Bembá com muitos cortes, muitas entradas em antecipação e depois conseguia sair a jogar de forma límpida. Os médios do Futebol Clube do Porto ainda mais confiantes do que na primeira parte. Quer dizer, Matheus Uribe fez uma primeira parte muito boa. Creio que Marco Grui, do ponto de vista ofensivo, já havia estado bem na primeira parte. Na segunda parte esteve melhor ainda, fez um bom jogo, Marco Grui, e ele substituiu o Sérgio Oliveira. Obviamente que não tem o mesmo, não tem a mesma criatividade, não tem a mesma qualidade técnica, mesmo ao nível do transporte não é tão forte, também não tem aquela capacidade de bater bolas paradas, e Sérgio Oliveira é muito importante, se bem que Otavinho, que assumiu mais o lugar de Sérgio Oliveira, nesses momentos esteve bem, também na forma como bateu as bolas paradas, quase que fazia um golo olímpico de canto direito. Próximo. Esteve muito, muito próximo de fazer, mas Marco Grui esteve então muitíssimo bem, nota importante para o médio do Futebol Clube do Porto, cresceu um pouquinho ofensivamente na segunda parte, mesmo estando mais recuado, ele conseguia, através de condução individual, sair de zonas de pressão e depois fazer a equipa avançar através do passe, portanto, nota também muito importante para aquilo que foi a exibição de Marco Grui. O Chelsea, sempre na mesma postura que te referi desde o início do jogo, por isso que eu te digo, não houve grandes estados de alma, nem grandes mudanças do ponto de vista tático e estratégico, nem de estrutural, na equipe do Chelsea, sempre a respeitar muito o Futebol Clube do Porto, sempre preocupada em conter a equipa azul e branca e depois orquestrar jogadas ofensivas pela certa. Foi neste enquadramento e neste pensamento que começou a fazer então as substituições, não mudando nada do ponto de vista estratégico, introduzindo apenas as nuances que cada jogador individualmente dá. Timo Werner sai então para a entrada de Giroud e Pulisic e entra para o lugar de Kai Havertz. Estes dois jogadores jogaram ali ora na esquerda, ora como extremo esquerdo, ora como avançado centro. Eles iam fazendo algumas trocas posicionais, mas o Futebol Clube do Porto conseguiu controlar sempre as suas movimentações e o Chelsea ganhou com a entrada de Pulisic e também de Giroud. Giroud começou a ser mais avançado, mais ponta de lança, eu diria, dando mais referências de ataque posicional ao Chelsea, batalhando mais junto dos centrais do Futebol Clube do Porto, e Pulisic era, eu diria, um satélite em torno de Giroud, mais ali também a partir da posição de extremo esquerdo. Mason Mount continuava no seu posicionamento híbrido, unindo bem aquilo que era os espaços do setor intermediário e depois conseguindo chegar à frente ofensivamente com perigo. Uma das jogadas mais perigosas do Chelsea foi precisamente numa ligação entre Giroud e Pulisic, aqui sim uma troca posicional, com Giroud a receber e depois Pulisic a aparecer nas suas costas. O passe de Giroud é bom, Pulisic ganha à frente aos defesas do Futebol Clube Porto em quadra, se manda um tiraço, mas a bola acaba por bater na trave. Portanto, aqui eu creio que Thomas Tuchel substitui as trocas de posição e entre Havertz e Timo Werner, dentro, fora, fora, dentro, esquerda, centro, por um jogo mais posicional de Giroud e um satélite Pulisic em seu torno. Isto fez com que o Chelsea criasse um pouquinho mais de perigo, portanto, substituição acertada com influência positiva no jogo de Thomas Tuchel. Depois mexe também primeiro, ou mexe novamente antes do treinador do Futebol Clube Porto, Thomas Tuchel, fazendo sair Mason Mount para a entrada de Kanté. Aqui eu creio que ele já não necessitava tanto desse posicionamento que te falei há pouco de Mason Mount, porque Pulisic fazia isso muitíssimo bem e dava essa capacidade de ligar com Giroud e de criar perigo. Até eram movimentos um bocadinho parecidos, de alguma forma, os que Pulisic fez com os que Mason Mount havia feito, e por isso não se justificava a permanência de Mason Mount em campo. Já havia feito muitíssimo bem o seu trabalho, foi o elo de ligação do setor intermediário, com o setor intermediário e o setor ofensivo, aparecendo ali muitas vezes entre os setores do Futebol Clube do Porto, fez um belo golo e deu lugar então a N'Golo Kanté, um dos médios, um dos melhores médios do mundo. De facto, o Chelsea tem opções absolutamente brutais, com uma qualidade fantástica. O Chelsea retira do banco, repara, estes três jogadores que entraram, Giroud, Pulisic e Kanté, podiam ter sido perfeitamente titulares e a qualidade não era diferente, se calhar até era melhor, mais qualidade. Kanté é um médio absolutamente extraordinário, um médio equilibrador, um médio que quando tem bola consegue avançar, ou individualmente, através do passe, consegue também temporizar, consegue circular, foi também um jogador importante para o Chelsea nesses momentos, e até após ter feito o 2-0, conseguir quer estancar o Futebol Clube do Porto, quer também congelar um pouquinho a posse de bola. Sérgio Conceição acaba por mexer já tarde no jogo, não estou a dizer que mexeu tarde no sentido tático-estratégico, mas mexeu tarde no jogo, aos 83 minutos. Eu creio que isso também foi uma coisa muito, muito debatida e muito condenada nas redes sociais, a seguir ao jogo também, muito incómodo com as substituições que muitos opinam como sendo tardias. E eu creio que, e eu estou à vontade porque referi isso no comentário, eu percebi um pouco o que é que Sérgio Conceição, ou creio eu, o que é que Sérgio Conceição estaria a pensar. Eu creio que ele esticou ao máximo a capacidade física dos seus jogadores, porque tinha medo que, se fosse substituir, se fosse alterar, que pudesse desequilibrar a sua própria organização. Obviamente que as substituições foram feitas para desequilibrar o adversário, mas que com esse intuito de desequilibrar o adversário fosse desequilibrar a sua própria estrutura, a sua própria organização, a sua própria consistência exibicional. Isso acabou por acontecer, não do ponto de vista tático, não por uma desarticulação tática, mas por um erro individual de Jesus Tecati de Corona, quando havia passado para a lateral direito, aos 83 minutos. Então, Sérgio Conceição acaba por substituir três jogadores, faz sair Otávio para entrar Fábio Vieira, faz sair Manafá para entrar Francisco Conceição e faz sair Marega para entrar Tony Martínez. Já estava Marega muito, muito desgastado, Otávio também já estava muito, muito desgastado, Manafá acaba por sair. Ele fez uma grandíssima segunda parte, jogou muitíssimo bem. Lembremos-nos, por exemplo, que as melhores oportunidades do Futebol Clube do Porto nasceram nos pés de Manafá. Primeiro, uma belíssima assistência para Marega, um passo ali entre Christensen e Rüdiger, entre os centrais do Chelsea. Bela desmarcação de Marega, recebe bem, depois enquadra-se. E a finalização é que não sai como Marega desejaria, teria que ter levantado um pouquinho mais a bola, mas não conseguiu, e Mendy acaba por defender com os pés. E depois lembramos também de uma jogada em que Manafá vem de fora para dentro, numa condição individual, liberta no tempo certo para Luís Dias, que estava em zona central, recebe, e Luís Dias faz um bom remate, tira tinta ao posto esquerdo da baliza de Mendy. Não foi porque estava desinspirado o Manafá que saiu, estava até a fazer uma belíssima exibição, mas foi para que Teca Tito Corona começasse a partir de lateral direito, mas depois conseguisse chegar à frente, como em muitos jogos acontece, e em muitos jogos deu resultado por parte do Futebol Clube do Porto. Aliás, no último jogo, frente ao Santa Clara, essa substituição acabou por resultar, não é? E aí toda a gente elogia, não é? Que fez muito bem Sérgio Conceição, que foi corajoso. Na altura não tira Nanu, não tira Manafá, tira Nanu, que estava então nesse jogo como lateral direito, acabou por entrar Teca Tito Corona, e é ele que coloca a bola depois na cabeça de Tony Martínez, estando articulado no corredor direito com Francisco Conceição. Eu creio que aqui Sérgio Conceição pensou o mesmo: vou lançar Teca Tito Corona a partir de lateral direito para chegar à frente, para combinar com Francisco Conceição, para toda a criatividade, toda a qualidade técnica, todo o repentismo, toda a explosão e imprevisibilidade num para um, e entre por aquele corredor, mas acaba por Teca Tito Corona, na posição de lateral direito, receber mal, que é uma coisa que Teca Tito Corona quase nunca faz. Teca Tito Corona é exímio a receber, às vezes bolas dificílimas. Aliás, nós vimos já no campeonato, por exemplo, lances de bailado de Teca Tito Corona a matar a bola no pé, e a pôr na relva e depois a sair com qualidade, ou driblando ou passando. Mas aqui, neste jogo, nesta partida, num momento absolutamente nevrálgico e importante, acabou por falhar. Teca Tito quer receber com o pé esquerdo, larga muito, e Chilwell acaba por ter qualidade. Um Mbemba também não quis fazer falta, creio que se fizesse seria expulso.
Já tinha amarelo, Mbemba.
E até já tinha amarelo, portanto, se fizesse falta seria de certeza expulso, ou por segundo amarelo, ou até podia mesmo ver o vermelho direto, porque Chilo ali a se isolar para a baliza. Depois vai Marchezine, estica-se, vai ao chão, também não quer fazer penalti, mas ainda tenta tirar a bola no chão, mas Chilo faz bem a finta, ainda vem Pepe, mas chega, já não conseguia, já não havia nada a fazer, e o Chelsea acaba por fazer o 2-0. Nessa altura, pronto, já como referi há pouco, já estavam em campo Fábio Vieira e também Tony Martínez, para ver se também estes dois jogadores sacavam o coelho da cartola. Fábio Vieira, se tirava um último passo para, por exemplo, até mesmo para Tony Martínez, aconteceu também uma finalização brilhante de Tony Martínez frente ao Santa Clara, uma outra também brilhante que acabou por não entrar. Era isto que Sérgio Conceição pretendia: dar continuidade a esse estado de alma confiante que estes jogadores traziam, mas acabaram por já não ter tempo. Creio que Fábio Vieira podia, no tempo que teve, pedir mais um pouquinho mais a bola, mesmo que fosse necessário recuar e depois ir chegando paulatinamente à frente, mas ainda assim também havia pouco tempo, pois num momento já difícil. O Futebol Clube do Porto ainda tentou articular algumas jogadas. Depois o Chelsea ainda coloca no último momento do jogo Emerson para a saída de Kovacic, aí já para queimar tempo. E eu creio que até nem referi, antes disso, quando entra Kanté, e entrou também Tiago Silva para a saída do Reece James.
Exatamente.
Portanto, o Chelsea aqui deixa a Azpilicueta como lateral direito, que é um lateral direito mais equilibrador, pensa primeiro em defender e só depois em sair para jogo, e Tiago Silva, então, para estancar, para dar mais robustez àquela defesa central, e o Chelsea acabou então, com estes jogadores também, ter mais qualidade defensiva para segurar um resultado que não foi justo, mas a realidade não é justa. O futebol como desporto mais, como desporto que melhor reflete, eu creio que a complexidade da realidade, da vida humana, das relações humanas, também não é justo, e o Futebol Clube Porto acaba por perder então por duas bolas a zero, mas como temos o título desta emissão, atenção que ainda há segunda mão. A qualidade desta exibição dá garantias de pelo menos o Futebol Clube Porto disputar o jogo, pelo menos o Futebol Clube Porto colocar o Chelsea em algum... não vou dizer sobressalto, porque esta equipe do Chelsea não é dada a grandes estados de alma, nem se perturba psicologicamente, é muito confiante no seu processo, na sua abordagem inicial, e depois coloca jogadores para robustecerem essa mesma abordagem estratégica com que prepara o jogo de antemão, mas o Futebol Clube do Porto pode colocar o Chelsea pelo menos em algum desconforto. Importante também, como já referi, não pensar que deve ter uma postura muito diferente daquilo que teve desde o início, pensar em estar equilibrado e depois em atacar com qualidade, um pouquinho à semelhança do que foi este jogo, porque no fundo só pendeu para o lado do Chelsea, que é muito importante, mas isso também pode pender para o lado do Futebol Clube do Porto no jogo da segunda mão, o aspecto da eficácia, o aspecto daqui e ali, alguns erros individuais, como por exemplo no segundo golo do Futebol Clube do Porto, uma ou outra nuance estratégica, desde logo a forma de estancar aquele corredor direito do Chelsea para o do Porto, talvez empreender uma nuance estratégica diferente, e depois também com outras decisões de arbitragem, como não tivemos nesta partida. Se, por exemplo, o penalti de Marega fosse marcado, o resultado poderia ter sido diferente. Portanto, com outro tipo de decisões, mesmo a esse nível, o Futebol Clube do Porto tem tudo para discutir a eliminatória, e ainda está, é uma eliminatória que ainda está em aberto, por isso vamos com tudo para a segunda mão. Já tivemos aqui títulos, vamos com tudo para o Chelsea, e vamos continuar aí com tudo vamos. Para o Chelsea, vamos com tudo para a segunda mão.
É que vem manter esta vontade, esta crença na nossa equipa para a segunda mão, como é o caso do Milton Assunção, até rimou agora. Na segunda mão vemos ao intervalo 1-1, vai ser assim, o Milton já está aqui também a fazer a sua premonição, e depois termina com 4-1 para o Porto, a ganhar golos de Taremi, a marcar um, Sérgio Oliveira avisar na partida, e o Zaidu irá fazer o último golo. Isso irá acontecer, diz aqui o Milton na sucessão. Vítor Pereira, faz parte os erros para crescimento, só penso que Manafá deve trabalhar mais o rigor na marcação e a posição, porque no golo a bola vem do lado dele e acaba por cair no Zaidu. Manafá estava muito longe e isso fez o Chelsea ter tempo de rodar e fazer esse passe.
Tem razão, exatamente. Há esse lance do primeiro gol do Chelsea, não é? Está a falar de no início do lance, a bola fica ali pingona na área, e Manafá está talvez muito dentro e demora a chegar ali ao lado direito, e o Chelsea de facto consegue rodar. Isso deve-se àquilo que te falei, creio eu, àquele comportamento em que o Porto às vezes defendia mesmo a 6, baixava muito na primeira parte, se não se viu tanto na segunda parte, e o Porto melhorou defensivamente com isso. Por vezes defendia ali a 6 com Teca a Tito no posicionamento natural de lateral, e estava Manafá e Zaidu muito interiores, e portanto depois, nesse momento, estava Manafá mais interior e demora a chegar a uma posição mais lateral e depois a bola acaba por rodar para o outro lado e também essa desarticulação entre Luís Dias e Zaidu acaba por cair mais as culpas sobre Zaidu, mas eu acho que é essa nuance global. Mas atenção que é muito difícil, estamos a falar aqui de coisas de pormenor, mas é muito difícil conter esta equipa do Chelsea. O Chelsea também com inteligência percebeu isso e depois teve, sobretudo, a qualidade para finalizar, porque se calhar se Mason Mount tivesse rematado para fora, não, poderíamos até não estar aqui a falar disto, ou mesmo que falássemos a não dar tanta importância a estes detalhes, mas no fundo, nestes jogos, em todos os jogos, mas sobretudo os jogos de Champions League, em que as coisas são tão equilibradas, as equipes são tão equilibradas, os jogos são tão equilibrados, este jogo foi muito equilibrado, os detalhes saíram com mais qualidade à equipe do Chelsea.
Liliana Fonseca, não merecíamos ter perdido, ou se o árbitro tinha marcado o penalti, eu acredito que podíamos ter ganho. Aqui é o comentário da Liliana Fonseca, aquele penalti sobre Marega, que não foi assinalado. À nossa vista, de facto, havia ali grande penalidade. O Miguel, epá, tanto orgulho em ser portista, tanto orgulho na minha rádio, tanta confiança no apuramento. Temos que manter esta confiança, Miguel, confiança na nossa equipa, confiança nos adeptos, para transmitirem essa confiança para a nossa equipa. É importantíssimo mesmo, malta, continuarmos a acreditar na passagem do Futebol Clube do Porto, porque os jogadores sentem, os jogadores diariamente, pelas notícias que vêm, pelos comentários que vêm nas redes sociais, eles sentem se há aquela confiança nos adeptos ou não, e é importante que mantenhamos esta confiança e essa positividade para os nossos jogadores sentirem-na nos treinos e também depois no jogo frente ao Chelsea na segunda mão. E aliás, e já para o próximo jogo frente ao Tondela, também não esquecer o jogo do campeonato, é importante a vitória do Porto e é importante que os jogadores entrem confiantes para essa vitória em Tondela, num campo também difícil. A Mónica Silva, estou completamente de acordo com o David. Mais nada.
Aqui é Mónica. Obrigado, Silva. Mónica. Beijinho.
Tiago Silva, que não o central do Chelsea. O campo estava inclinado para o lado do Chelsea, diz aqui o Tiago Silva.
O Tiago central do Chelsea tem um H.
Tem H, exatamente. O Milton Nação, já li esta, que ele quase quebrou a televisão. Vou aqui avançar, porque já entretanto já entraram muitas mensagens. O Jaimito Mesquita, bom dia, da cidade da Maia. Eu acredito que o nosso Porto é superior. Terça-feira vamos golear. Rumo às meias finais. Liliana Fonseca, tenho de ir trabalhar, tenho um bom dia, até terça-feira. Bom trabalho, Liliana Fonseca, e passa um bom dia também na companhia do Portal dos Dragões e da Rádio Portuense. O Ribeiro Alexis, vai ser muito difícil a segunda partida. O grande problema do Porto é a finalização. Não havia Sérgio Oliveira e Taremi, que são muito, muito importantes para a equipa. Aqui o Ribeiro Alexis, na sua mensagem. Vítor Duarte, estou triste, mas acredito numa segunda mão muito forte da nossa parte. Jaimito Mesquita, somos Porto, somos enormes, somos o mundo à parte, somos o melhor do mundo, o resto é paisagem. Mensagem de força para a nossa equipa. O César Vieira, ontem faltou um ponta de lança, o Taremi e Marega juntos faziam pressão à saída da área do Chelsea. Na segunda mão iremos fazer isso com o Sérgio a rematar e a fazer jogar a equipa e ainda aumenta as soluções no banco para as alterações. Temos equipa para bater o Chelsea, sem dúvidas. Isto aqui, o César Vieira.
É importante falar disso também. Já temos dois jogadores nevrálgicos que voltam, Taremi e sobretudo Sérgio Drone Oliveira. E depois aumenta, claro, as soluções a partir do banco. O Futebol Porto pode mexer com mais assertividade ou podendo emprestar mais qualidade, mais imprevisibilidade então nessas substituições.
O Julián Cerdeira, para a segunda mão, terá Sérgio Oliveira e Taremi.
Pois,
é verdade.
É importante lembrar isso.
Não jogaram ontem, mas no próximo jogo já terão disponíveis. Se não se lesionarem até lá, esperamos que não. Não é? Que segundo sábado há jogo, relembro, às 6 da tarde, frente ao Tondela. Acho que é às 6, acho que não estou enganado. Norte da Bandeira, aconteça o que acontecer, estou orgulhoso da prestação desta equipa. Focar a nossa Champions, que é o campeonato nacional, diz aqui o Norte da Bandeira. Eu, por acaso, até acho que a Liga dos Campeões é o nosso campeonato. Eu até acho que a Liga dos Campeões é o verdadeiro campeonato do Porto. Ainda mais que a Liga do Campeonato Nacional, sinceramente, Norte.
Eu também acho.
Fernando Silva, grande orgulho que tenho nestes jogadores e treinador. Força, Porto. Tem muitas mensagens.
A história do Futebol Clube do Porto, obviamente que os títulos nacionais importam muitíssimo, quer para a história do Porto, quer também para a memória individual e coletiva, mas o Futebol Clube Porto tem este peso, mesmo do ponto de vista europeu e mundial, e este respeito, e mesmo depois esta forma de abordar os jogos com as equipes, com os tubarões europeus, olhos nos olhos, é importante sempre muita qualidade, muita consistência. Isso foi criado, essa consciência, eu diria, essa consciência, até essa transcendência, muitas vezes é conseguida porque o Futebol Clube do Porto tem uma história a defender ano a ano, ou a cada ano que passa, por aquilo que já conquistou e quer conquistar mais a nível europeu e mundial. Portanto, eu acho mesmo que o nosso campeonato é este, e eu sinto mesmo isso pessoalmente. Para mim, o dia mais triste do ano é quando o Porto é eliminado da Champions League, ou da competição europeia, porque sinto que é aí que perde o grande objetivo, de alguma forma. Não que o objetivo seja ganhar, é sempre chegar o mais longe possível, mas eu creio que é aí que me sinto mais deslocado, que o Porto se sente mais deslocado do seu habitat, que é lutar, então, olhos nos olhos, com os grandes europeus.
O meu transição estranho, como do outro lado, riem-se da derrota do Porto, mas nem o cheiro da Liga dos Campeões sentem. Força, Porto. Olha, meu, não sei porquê, mas o nosso ouvinte aqui do Sporting já se deve ter ido preparar para o jogo da sua equipa nas competições europeias, assim que já saiu daqui. Já saiu daqui, já não está aqui. De certo, já está preparadíssimo para ver o seu clube na...
Deve estar na conferência de imprensa. Para ver a conferência de imprensa. Que horas são? Não, deve ser só lá para o meio-dia. Meio-dia e meio.
Gonçalo Pereira, o que adianta jogar bem e perdermos, mais vale jogar mal e ganharmos. Abraço, David e da Luís.
Grande abraço.
Abraço, Gonçalo. Deixem-me só ler esta. Vamos ver aqui só. E para já estamos na reta final do nosso programa. Já a seguir, à meio-dia.
Já estamos em tempo extra.
Já estamos em tempo extra. Mas já a seguir temos o comentário do José Fernando Rio, também para acompanhar aqui no Portal dos Dragões. Vamos só ver as notas dadas pelos foristas da página Portal dos Dragões relativamente à performance dos jogadores do Futebol Clube do Porto no jogo de ontem frente ao Chelsea. Cá está, vamos então dar aqui uma olhada à avaliação dada pelos foristas. Marchesin 4.25, Manafá 5.77, Pepe 6.51 e Mbemba 6.38, para já as melhores classificações. Zaidu 3.5, Zaidu cá está, uns furos abaixo relativamente, e tendo em conta, se calhar, aquele lance que originou o golo a Mount. Uribe é 6.64, Marco Grujic 7.43, cá está. Uhum. Até agora vimos até agora a melhor votação da equipa portista. Otávio 5.70, Tecatito Corona 3.95, aqui a contar muito os falhanços de Zaidu,
a contar os lances dos golos.
Luís Dias 5.34, Marega 3.50.
Já é habitual, sempre que não marca, e mesmo quando marca.
Esta Francisco Conceição 4.57, Fábio Vieira 4.65, Tony Martínez 4.39, Sérgio Conceição 4.02. Portanto, para os foristas Portal dos Dragões, foi Marco Grujic o melhor em campo. David,
concordo. Eu ia dizer, nem sempre estou em sintonia com o fórum na atribuição do melhor jogador, mas neste caso creio que Marco Grujic foi um jogador sempre equilibrado na forma como defendeu, também estava bem posicionado nos momentos de transição defensiva, não deixou a equipe desequilibrar-se, não permitiu nenhum fosse, eu diria, no meio-campo, ajudou também muitas vezes o seu setor defensivo, baixando com bola, muitas vezes conseguiu chegar mais à frente, quer através do passe, quer através do transporte individual, e sobretudo também substituiu de forma muito positiva Sérgio Oliveira, o que faz com que nós valorizemos ainda mais a sua exibição.
Vamos então terminar esta emissão de Solana, que é algumas mensagens. Agora está tudo a rir-se, porque
está na conferência de imprensa.
O Miguel diz ainda: o Benfica e o Sporting não falharam uma coisinha de gol. Pois não, estão muito eficazes, não é? Nas provas europeias. Vamos terminar com esta mensagem do Steven Santo Patrick. Olá, Dragões. Preciso ser crítico hoje. O Sérgio esteve bem, abordou o jogo com o Chelsea de um modo muito inteligente, mas errou ao colocar Marega no 11 inicial, já que jogos como esses precisamos de ter 100% de eficácia e o Marega não nos dá isso. O Tony Martinez está em alta e ele merecia ser o ponta de lança ontem. Ah,
já agora, deixa-me só também falar sobre a arbitragem. Apesar de tudo, já falamos, exatamente, já tinha comentado um pouco o lance do Marega, que fica um penalti por assinalar, empurrão nas costas de Marega, que paga pela robustez que tem. Se fosse Marega a fazer o mesmo, com certeza seria dado falta. Marega tem a posição ganha, tem a frente ganha, há um empurrão com veemência da Azpilicueta nas costas, já dentro da área. Isso não há dúvidas nenhumas, mas nem o árbitro. E o que eu acho mais estranho é que pelo menos o VAR poderia ter chamado, porque se o VAR até entende que não há razão para penalti, creio que há razão pelo menos para que o VAR chame o árbitro, porque é um lance no mínimo duvidoso. Uhum. Portanto, creio que o VAR tem que chamar o árbitro a ver o lance, e depois aí sim o árbitro esloveno devia ter-se pronunciado consultando as imagens. Não foi isso que aconteceu, em minha opinião. É penalti sobre Marega. Depois houve aqui e ali alguns lances mais duros, ou pelo menos algumas faltas táticas que o árbitro nunca, e de parte a parte, que o árbitro nunca deu como cartão amarelo. Houve alguns lances mais duros, mais do lado do Chelsea do que do Futebol Clube do Porto. Alguns braços na cara, mais os londrinos. Alguns cotovelos também no peito. Lembro de um lance de Rüdiger com Tecati de Corona, por exemplo. Lembro-me também de outros lances. Talvez o árbitro tenha sido brando e algo permissivo demais com o Chelsea, que depois fica ao critério de cada um se há agressão ou não. Creio que talvez mais permissividade com o Chelsea do que com o Futebol Clube Porto, mas apesar de tudo, esse critério acabou por ser mantido durante toda a partida, mas talvez, em minha opinião, podia ter existido pelo menos mais cartões amarelos, e então o lance do penalti, para mim, que foi o lance primordial a ser marcado, que seria justo, daria ou poderia dar um outro resultado ao Futebol Clube do Porto.
Vamos então terminar este programa, já estamos em compensação, 6 minutos já de tempo extra. Vamos então terminar. Obrigado a todos que deixaram aqui as suas mensagens, que participaram neste programa de pós-matos, digamos assim, ao jogo de ontem da derrota do Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões.
Atenção, falta a segunda que parte. Ainda há a segunda mão.
Há a segunda mão, já na próxima semana, para acompanhar também no local do costume, aqui na Rádio Portuense, Portal dos Dragões, na Porto Canal e na FC Porto TV. Mas ainda teremos no próximo sábado o Tondela Porto, onde estarei novamente junto com o David. Tenho que levar com ele.
Coitado. Com
ele. E também mas vamos mesmo à conferência de imprensa também.
Então, vamos já agora para a conferência de imprensa.
Portanto, um grande abraço.
Do Sporting e depois a seguir a do Benfica.
Um grande abraço para quem esteve connosco. Já a seguir temos então o comentário de José Fernando Rio. Um grande abraço também.
Um grande abraço. Obrigado.